Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Esta é a última edição antes de uma pausa para férias, depois o regresso final de agosto, início de setembro ao debate político. Creio que não poderíamos ter tido aqui um programa em que a questão da oportunidade mais acentua de facto também a utilidade do programa. Dois temas que concentraram atenções da classe política nos últimos 15 dias e da sociedade civil, ou se quisermos da sociedade civil e, por consequência, dos partidos políticos, a questão dos centros de saúde da Aveiro, as iniciativas dos partidos, a troca de acusações entre os partidos, mas também o debate sobre a ideia que está a gerar debate para o Rossio, que ontem teve, diria, e utilizando esta expressão, o seu apogeu na sessão da Assembleia Municipal, com o público a deixar a sua opinião de forma mais institucional. É sobre isto que vamos falar aqui esta manhã com o Filipe Guerra do PCP, o Ernesto Oliveira do Bloco de Esquerda, o Francisco Picado do Partido Socialista, também a representação de Pessoas, Animais e Natureza, Rui Alvarenga. Bom dia a todos. Começando pela questão da Assembleia, pela forma como foi retratada essa Assembleia, os partidos viram ali um impacto, deduzo eu, positivo pela mobilização popular. Muita gente na Assembleia quase colocarem como uma ou a mais participada de sempre, uma das mais participadas de sempre. Francisco Picado, começaria por si, do lado direito, já com alguns anos de Assembleia, também o Filipe Guerra, creio que terá essa memória mais viva. Foi um momento diferente de outros momentos?
Bom dia a todos, presentes e os ouvintes em casa. De facto, ontem a Assembleia assumiu a sua verdadeira função ao conseguir mobilizar os aveirenses para o debate sobre o Rossio. A casa estava repleta e isso tem obviamente um significado relativamente àquilo que é todo este processo. Eu diria que não será de espantar, a fuga ao debate foi uma constante, e ontem, apesar dos aveirenses terem aderido em massa, tivemos como que uma falsa partida, porque basicamente o que se procurou fazer foi acantonar em duas horas de discussão, ou menos, aquilo que é um assunto de relevância extrema para o município de Aveiro e para os aveirenses e também para as pessoas que do Conselho Vizinho e turistas, etc., visitam a cidade de Aveiro. Repare-se, a intervenção do público foi absolutamente condicionada pelo tempo de meia hora, portanto tivemos meia dúzia, uma dezena de intervenções.
Certo, não é?
Sim, exatamente. Portanto, não se pode pretender discutir este tema de forma ampla em meia hora. E a situação caricata que se seguiu, porque o ponto de discussão sobre o Rossio tinha dois pontos intermédios, o período antes da ordem do dia e a comunicação do seu presente. Os partidos, alguns partidos, Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda e PAN, pediram para alterar a ordem de trabalhos para que se prosseguisse a discussão sobre o Rossio.
Para fazer uma discussão integrada.
Exatamente. E a maioria, timidamente, e diria que até com muito receio, votou contra essa alteração. E, portanto, o que é que aconteceu? Os aveirenses aderiram em massa, fizeram as suas intervenções e depois estiveram até à meia-noite e viram as suas expectativas defraudadas, porque não se discutiu mais Rossio nessa sessão.
Que regressa quinta-feira.
A minha pergunta, para abrir, digamos assim, as hostilidades, é como é que alguém que quer debater um tema, como é que alguém quer ouvir as pessoas, fala mais tempo do que as pessoas querem ouvir. Porque foi isso que aconteceu exatamente ontem. Como é que é possível? Como é que isto é possível? Um ogro. O que aconteceu ontem é um ogro. Foi um embuste. E, portanto, o que eu espero, sinceramente, e para não tomar mais tempo nesta primeira intervenção, e o desafio que deixo, é que os aveirenses, na próxima quinta-feira, demonstrem ao Sr. Presidente da Câmara que efetivamente continuam interessados e preocupados com aquilo que está e vai acontecer no Rossio, porque parece-me, pela intervenção do Sr. Presidente, ele está com uma vontade férrea, absoluta e determinada de fazer o parque de estacionamento e o projeto que tem para a superfície, e, portanto, eu peço e o que deixo aqui para início de conversa como desafio aos aveirenses é que na próxima quinta-feira estejam tantos ou mais que estiveram ontem na sessão da Assembleia Municipal. Porque aí sim, o primeiro ponto de abertura de discussão é o Rocio, e vão ter a oportunidade, obviamente, de não intervir, porque já o fizeram, mas vão ter a oportunidade de perceber exatamente o que é que os partidos que os aveirenses elegeram para os representar pensam sobre a forma como este processo foi conduzido e como o resultado pode ser efetivamente um desastre para o município de Aveiro e para aqueles que gostam desta cidade e deste concelho.
Uma primeira leitura, Filipe Guerra, sendo também já, ou tendo alguma antiguidade na Assembleia, foi uma Assembleia diferente de outras, uhum, quanto à presença do público?
Foi. Estava até a pensar qual foi a Assembleia Municipal mais semelhante a esta do ponto de vista da participação de público nas galerias e também nas intervenções. E aquela que eu me recordo mais semelhante foi um tema semelhante, que foi a propósito
do canal.
Não, porque essa aí não foi uma reunião de Assembleia, foi uma reunião de Câmara. Foi uma reunião da Assembleia Municipal sobre o Alboi. Na altura o arranjo do Alboi também, o arranjo, o desarranjo, depende da perspectiva, também foi, pronto, foi um tema que na altura teve um impacto muito grande na comunidade do Alboi, em outras comunidades vizinhas e também na altura. Lembro-me que a Assembleia Municipal se encheu de moradores, portanto, para debater esse tema da intervenção no Alboi. Eu creio que Francisco Picado já caracterizou sumariamente aquilo que contém, de facto, foi o essencial dos trabalhos da Assembleia Municipal, ou seja, um primeiro aspecto muito relevante que foi a enchente, não só no próprio espaço da Assembleia, mas nos corredores, quer dizer, eu passei e de facto não coube tanta gente na Assembleia Municipal. Um segundo elemento prende-se com aquilo que foram as intervenções do público no espaço ao público dedicado. É impressionante, ou não, mas é de facto notável e de registar que as intervenções do público são todas no mesmo sentido. Existe efetivamente uma unanimidade na rejeição ao projeto, à ideia, porque é assim que eu gosto de tratar. Há de facto uma unanimidade na rejeição à ideia para o Rocio, e isso de facto é um elemento que tem que obrigar os decisores políticos, de facto, a recuar naquilo que é o seu objetivo. Por último, sublinhava também um pouco essa situação de que, efetivamente, ontem poderia ter-se feito uma alteração da ordem de trabalhos, por forma a que o ponto 2, que era o ponto sobre o Rocio, tivesse sido trazido para o início da sessão, de forma a colar, portanto, do ponto de vista temporal, as intervenções do público com esse ponto sobre o Rocio, evitando, portanto, que a população se volte a ter de deslocar quinta-feira. Pronto, enfim, está certo que regimentalmente não seria uma sessão obrigatória, mas do ponto de vista político e do ponto de vista do sinal e da valorização da participação pública ontem na Assembleia Municipal, poderia e deveria ter sido feito. Nós também da nossa parte fizemos os possíveis para isso. Não temos maioria, não foi possível.
Agora, para dois deputados municipais que, tendo uma presença mais recente na Assembleia, seguiram também seguramente com atenção essa presença de público, Ernesto Oliveira, em representação do Bloco de Esquerda, que sinal foi este que deu a população da Aveiro?
Bem, bom dia a todos e a todas, bom dia a todos os presentes. Ontem foi notável que existe um largo consenso contra Ribau e contra a construção do parque de estacionamento subterrâneo no Rocio. Foi impressionante ver que todas as intervenções do público na Assembleia Municipal foram contra a ideia do estacionamento subterrâneo. O que é que Ribau quer? Ribau quer impor o parque de estacionamento. Ribau quer ignorar os protestos da população e quer virar as costas às vontades da população. O Bloco está com a população, não quer um parque de estacionamento subterrâneo desnecessário, que só vai agravar os problemas como trânsito, como excesso de automóveis no centro da cidade. E é a tal pergunta, para que é que nós precisamos de um deserto, não é? Onde agora é um jardim de partilha, um espaço verde de convivência.
tivemos essas instituições, cidadãos a título individual, mas também instituições que marcaram presença, como por exemplo a ADERAV, a Plataforma Cívica que junta ali algumas associações.
Ciclo Aveiro.
E de tudo o que fomos percebendo, há claramente esta tendência de quem fez a sua intervenção publicamente, e depois há ali do lado da maioria a noção de que isto está em construção. Rui Alvarenga, isso significa o quê? Uma janela de esperança para estas pessoas que foram à Assembleia Municipal ontem?
Muito bom dia a todos, bom dia ao auditório. Bom, a questão, para além dos constrangimentos e do condicionalismo que o público foi alvo, o mais interessante que tivemos a ocasião de perceber foi a qualidade da fundamentação que trouxeram. A pertinência da exposição, de algumas exposições,
no caso da ADERAV, com um levantamento histórico,
exatamente,
patrimonial.
É de facto extraordinário. E o que me levou a pensar é o que é que se fez durante a Semana Peduca. Porque, de facto, aquelas pessoas genuinamente trabalharam aquelas propostas, trabalharam aquelas ideias, vieram com essa fundamentação, não conseguiram ser ouvidas da forma como pretendiam. Mas a questão é que a fundamentação é pertinente.
Já agora, Rui, eu não sei se isto politicamente tem aqui alguma relevância ou não, mas também vos proponho a vossa leitura. Do que eu ouvi nos sons desta manhã e do que li até de um documento que a própria ADERAV divulgou no final da Assembleia com a sua intervenção, é que há aqui uma abordagem até construtiva, não há propriamente agressiva, não é propriamente confrontação.
Sim,
há
claramente.
Aqui um trabalho
claramente
feito com alguma sustentação.
Claramente.
Não é?
Que no fundo tem a intenção clara de coadjuvar o executivo a tomar a melhor decisão possível. E claramente que a melhor decisão possível, em função daquilo que a população nos diz e que os partidos, quase de forma absolutamente consensual, eu diria, porque há aqui de facto uma timidez que já aqui revelaram relativamente à maioria, não me parece que seja um assunto absolutamente consensual nos partidos da maioria, tenho essa suspeita. E aquilo que nós verificamos é que há de facto uma convergência para que a solução Rossio não passe por o projeto que foi claramente apresentado. Queria apenas salientar uma das exposições que lá foi mencionada, que foi um senhor que trouxe fotogramas do estacionamento no Marquês de Pombal. É absolutamente decisivo essa leitura. Estamos a falar de um parque com 475 ou 465 lugares que na verdade nunca tem mais do que 20 ou 30 lá estacionados. É um parque subaproveitado. E como esse há outros na cidade. Portanto, a pertinência de se fazer uma obra deste calibre, com este custo, não se vislumbra possível de compreender. Nem por parte da população, epá, e muito menos por parte dos partidos políticos.
Do que ouviram ontem, do que conhecem, é possível partir da ideia vencedora do concurso para uma solução otimizada ou não? Aleatório.
Posso começar? Eu muito, muito gosto. Primeiro, só queria sublinhar um aspecto que o Rui Alvarenga disse, que é verdade. Que é a qualidade das intervenções do público. Além de ser unânime no seu sentido, é a qualidade, de facto. Não vou estar aqui a dizer quais, mas de facto é também um traço da qualidade da intervenção das pessoas.
Ou seja,
pessoas.
Não é gente a fazer barulho por fazer
não,
barulho.
Não, nada disso. Percebe-se que há preparação, que houve slides, pessoas com formação académica específica, portanto, nestas áreas do urbanismo
e
da arqueologia também. Mas estava a pensar noutra situação. Portanto, acho que é um aspecto muito que vale a pena sublinhar, portanto, o empenho das pessoas em terem uma intervenção de qualidade. Em relação à questão que coloca, eu francamente, em relação, se é possível a partir da ideia,
não,
a ideia apresentada a fazer outra.
O passado é, esqueçam lá isso, rasguem o que está aí e comecem isto outra vez do zero, não é?
Há aqui um problema muito grande, que nós poderemos ficar aqui horas, dias, semanas e meses a discutir a esperteza de um arranjo urbano ou o bom gosto de um arranjo urbano, mas isso terá de ser sempre uma fase posterior àquilo que é, no nosso entender, uma discussão fundamental, que é o tipo, a qualidade e o destino que deve ser dado ao espaço público. Portanto, que cidade pretendemos projetar para o futuro? se de facto pretendemos projetar uma cidade em que os espaços públicos estão, portanto, única e exclusivamente ao serviço dos cidadãos, portanto, procurando valorizar o bem-estar no centro das cidades, no centro e nas periferias das cidades, mas, ou seja, procurando beneficiar a qualidade de vida da população, ou se de facto consideramos que o espaço público é uma área mercantilizável e é uma área a partir da qual se pode, portanto, extrair, deve ser, portanto, utilizada para extração de receitas individuais ou coletivas. E aí, esta aqui é que é o centro da questão. Porque, francamente, eu não creio que haja alguém que consiga entender a teimosia e a forma como a ideia da necessidade de um parque de estacionamento tem sido martelada, porque é uma ideia martelada. Ninguém consegue entender isso sem perceber previamente que há ali uma opção de fundo. Que é a opção de fundo transformar, portanto, aquela área numa área de rentabilização financeira. Ponto final. Por duas vias. Primeiro pela via do parque de estacionamento e depois pela via de uma série de lojas que, se vir bem e com atenção no projeto, da ideia, não é uma área tão irrelevante assim. Não é uma área tão irrelevante assim. Vamos falar de uma verdadeira galeria. Portanto, aquilo e a nossa ideia é que este projeto, correspondendo a esta matriz ideológica em que o espaço público primeiro tem de ser rentabilizado e só depois alocado aos interesses da população, é uma ideia que para nós é muito perigosa. O que nós defendemos, portanto, é outro projeto de Rossio, um projeto de Rossio alargado. Achamos que é possível alargar o Rossio pelo menos em duas áreas e valorizado, dignificado, cuidado, novo equipamento urbano, portanto, tornando-o mais agradável, mais aprazível às populações. Esta é a nossa questão. E concluía com esta ideia. É preciso definir, primeiro, o que é, para que serve e para quem é destinado, para quem são os destinatários do espaço público. Daí para a frente, após esta decisão política, que é fundamental, e é dela, e é nela que radica a teimosia, que não se explica por nenhum motivo inteligível, mas que apenas se explica por uma opção política e ideológica de fundo de entrega do espaço público entre os privados, é só a partir daí que depois poderemos passar a um passo seguinte da discussão. Se é se queremos um relevado maior, mais comprido, se pretendemos uma área de arvoredo mais comprida. Isso são questões posteriores, mas esta questão, a nosso entender, é decisiva.
Rui, é possível otimizar o trabalho de base da ideia vencedora do concurso?
Não, em relação... Para nós, o PAN é difícil, porque... Edificar um parque de estacionamento naquela zona, para nós, é o equivalente a, sei lá, construir um parque de estacionamento subterrâneo numa duna de uma praia. Para nós é o equivalente. Não faz nenhum sentido. Aquilo é um terreno delicadíssimo. É uma zona delicadíssima. Não faz nenhum sentido. Para nós isso está liminarmente afastado. Relativamente à superfície, nós temos uma opção muito mais simples, muito mais barata, é preservar o espaço como ele está. Queremos aquelas árvores, não queremos deitar abaixo aquelas árvores. As árvores estão saudáveis, na sua grande maioria. É permanecer com as árvores que estão e fazer uma requalificação nos acessos ao Rossio, criar uma predominância na área de pedonal e ciclável, e de facto fazer um arranjo e uma requalificação ambiciosa relativamente ao Rossio, mas sem gastar essas fortunas e sem aquele cenário árido e desertificado que o projeto encerra. Queria só adiantar o seguinte, mesmo para o turista, repare, o Rossio não tem que ser o reflexo daquilo que o turista pretende como familiar. O Rossio tem que ser um reflexo daquilo que são os anfitriões desse lugar. Viajar é isso mesmo. É ir em busca de outros lugares que são, em tudo, diferentes daquele que nós habitualmente habitamos. Aquela praça que está, aquela configuração de praça é uma imitação de conceitos que estão espalhados por toda a Europa. É querer trazer para cá um conceito, é decalcar um conceito que já está, que vimos em todo lado. Aquilo não é o Rossio. Não é o Rossio da nossa memória, não é o Rossio da nossa convivência, não é o Rossio que acompanhou o nosso crescimento. Não é o Rossio. Ponto.
Ernesto Oliveira, é possível ainda consensos em torno desta ideia base?
Bem, eu acho que isto vai para além de uma ideia. Isto é o que a Câmara quer e pronto. A Câmara quer um estacionamento explorado por uma empresa privada e uma praça sem jardim, uma praça apenas. As fotos do projeto mostram que o estacionamento é completamente desnecessário, totalmente desnecessário. Há um grande contraste entre o que a Câmara quer e o que a população quer. E o que a população quer é um jardim, o que a Câmara quer é um estacionamento.
E é possível casar essas ambições em cima daquele desenho que está ali ou não?
Eu penso que se isso deve ser discutido e não dado apenas a Ribaus Teves e ao Executivo para decidir, não é? Mas penso que o parque de estacionamento é, em todas as circunstâncias, desnecessário.
No fundo, a pergunta, e partindo até daquela crítica ou daquela posição assumida na altura da apresentação do projeto pelo gabinete ARX, que falou das limitações do caderno de encargos, é perceber se, atendendo às notícias que os arquitetos vão lendo sobre tudo isto, acham que é possível dar esse salto, Francisco Picado?
Parece-me objetivamente que não. Vamos lá ver. Na linha do que o Filipe disse há bocado, nós não podemos transformar esta discussão, do meu ponto de vista, nós não podemos transformar esta discussão numa discussão de gostos. Porque obviamente que nunca vamos chegar nunca vamos chegar a um consenso, enfim. Agora...
Mas isto é uma rua com saída ou é um beco sem saída? No fundo esta é a pergunta, não é?
Diria que quem poderá responder a isto deverá ser o Sr. Presidente da Câmara. Mas eu penso que não. Porquê? Porque a questão que foi ontem levada por muitos dos intervenientes assentou em questões de princípio, como disse o Filipe bem. Ou seja, para que queremos o Recio? Que tipo de solução de mobilidade é que queremos? Que tipo de usufruto é que queremos dar àquele espaço? Para crianças, quem é que vai usar, para turistas, etc, etc. E, portanto, há um conjunto de princípios orientadores que deviam ter sido discutidos há muito tempo atrás. E, como vimos, há muita gente, que não apenas os partidos políticos, capazes de contribuir de forma construtiva. E, portanto, a questão da guerra ou a questão de um contra o outro foi, obviamente, levantada pelo Sr. Presidente da Câmara, por teimosia. E, portanto, essa discussão já ultrapassou em muito... e largamente a questão dos princípios orientadores para aquilo que queremos no Rossio. Mas, depois entramos no outro patamar, que é a questão do gosto. E tem esse aspecto também já está ultrapassado. E, portanto, basicamente, aquilo que nós temos neste momento à nossa frente, e dando nota, e tomando boa nota, daquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente da Câmara ontem, eu diria que ele está absolutamente irredutível. Porque ele falou de termos três hipóteses de acesso ao estacionamento, uma por aqui, uma por lá, não sei o quê. Portanto, é um discurso, a conversa, é de quem já tem aquela ideia absolutamente consolidada.
Mas a novidade aqui será, eventualmente, a posição assumida pelos partidos da maioria. Tivemos há 15 dias aqui Carlos Anileiro a levantar essa interrogação sobre os custos, não políticos, mas financeiros, deste projeto. Tivemos... Na sexta-feira, o dirigente da Conselhia Local do PSD a dizer que está desconfortável, que nem conhece bem o projeto. Tivemos ontem um ex-dirigente de Conselhia, um histórico do partido, também a levantar as questões no período dedicado ao público. O que vos pergunto agora, e nesta componente mais política, é... isto ameaça tornar-se uma, digamos assim, uma jaula para o autarca da Aveiro, um espaço em que ele está mais isolado na discussão do tema...
Sim, eu diria que este é um projeto de um homem só. Verdadeiramente é o que temos neste momento. É um projeto de um homem só que levou a sua vontade quase única e exclusivamente de uma forma isolada até ao ponto em que nós chegámos. Repare-se em alguns aspectos cronológicos. Discussão sobre o Rossio verdadeiramente nunca houve. O Sr. Presidente da Câmara, até aqui nesta rádio, foi interpelado a fazer uma Assembleia Municipal extraordinária com um ponto único de ordem de trabalho para discutir o Rossio. Não o fez. Ontem, no fim da sua intervenção, disse que não levava a avenida à Assembleia Municipal porque não era ali que se discutiam as questões. Então o que é que tivemos a fazer ontem sobre o Rossio? Se a avenida não vai à Assembleia Municipal, que não é sítio para discutir questões, porquê é que aparece o Rossio ontem? Na apresentação do projeto, na apresentação da ideia vencedora, melhor dizendo, houve a apresentação... Meus amigos, está a apresentação encerrada, não há direito a perguntas, encontramos-nos alguns aqui. perante esta contestação, perante este, diria que, perante este alargado consenso de que esta não é a forma, e muito menos de que este não é o resultado que as pessoas pretendem, eis quando, se não, surge o agendamento do ponto na Assembleia Municipal. Nas condições que todos conhecemos. Meia hora para o público, 20 minutos para cada... 5 minutos para alguns partidos, e é esta a discussão que temos sobre o recibo. Portanto, verdadeiramente, eu duvido da desunidade, da vontade, neste momento, de discutir o que quer que seja, de debater o que quer que seja. Porquê é que as pessoas que ontem acrescentaram os seus contributos não tiveram uma oportunidade, ou melhor, porquê é que não foram acolhidas as ideias das pessoas no desenho daquilo que se pretendia para o Rossio, atempadamente? Eu diria que hoje estamos numa fase de perdoem-me uma expressão, de quer dizer, ou tudo ou nada. Ou vai isto como está. Ou então eu diria que temos que fazer, de facto, um reset profundo outra vez, e se calhar começar outra vez do não digo do zero, mas de uma fase muito, muito embrionária, para discutirmos efetivamente questões de princípio. E repare, a questão do Partido Socialista em particular nunca foi orientada para dizer que nós queremos 10 árvores, 5 arbustos, 4 plantas, uma tabela de basquete. A questão foi sempre orientada para a participação, para o envolvimento das pessoas.
O problema do PS, Francisco Picá, tem a ver com aquela questão da aprovação do concurso de ideias, não é?
Repara,
vinculou de alguma forma o partido ao procedimento.
Isso é uma leitura. Agora, verdadeiramente, o concurso de ideias apareceu por insistência do PS. Por contrário, Sr. Presidente, nem concurso de ideias havia. Convém não esquecer isso. E estamos a falar de coisas que vêm de 2016. E, portanto, o concurso de ideias foi arrancado a ferros. Porque senão nem concurso de ideias havia. Verdadeiramente estaríamos a falar de uma coisa ainda um bocadinho mais escondida, menos discutida. Agora, participação sim, só que eu diria que já vamos tarde. Veja-se o caso mais grave ainda da Avenida. Está escrito. É que supostamente aqui temos uma ideia, vamos avançar para o estudo prévio. Está escrito. Na Avenida estamos a concluir o estudo prévio. Onde é que nós discutimos a Avenida? Estamos a concluir o estudo prévio, a seguir, concurso, obra. É o método que está errado. O Sr. Presidente tem que perceber que é o método que está errado, que não funciona. E eu não sei, verdadeiramente, e aliás eu estava numa posição frontal ontem para as bancadas, os deputados na Assembleia Municipal estão de costas, enfim, temos uma visão lateral, eu não sei se ele percebeu verdadeiramente o significado daquela Assembleia Municipal ontem. Aliás, pelos vistos, não percebeu, verdadeiramente. Porque pela intervenção que fez, quer dizer, ninguém, enfim, tem alguma tarimba política um bocadinho mais apurada, percebeu claramente que o Sr. Presidente esgotou o tempo todo que tinha a falar de coisas que tinham pertinência e de outras que nem por isso. Precisamente para adiar a discussão para a próxima quinta-feira, na esperança que as pessoas não apareçam. E por isso é que eu volto a deixar aqui o reto. Na quinta-feira é preciso que os aveirenses voltem a estar mobilizados na Assembleia Municipal para ouvir aquilo que aqueles que eles elegeram para os representar pensam sobre este assunto. Não arredem em pé, a Assembleia Municipal não tem uma dimensão larga, mas é preciso que as pessoas insistam, efetivamente, para ver se nós conseguimos pôr este processo na ordem.
Rui Alvarenga, Esta ideia de um homem só em defesa de um projeto parece-lhe ajustada ou não? Pergunto-lhe também que peso é que pode ter aqui a posição dos partidos da maioria, PP e PSD, que parecem assim um pouco afastados. Aliás, hoje não temos ninguém do PP ou do PSD neste último programa. Isso também, o silêncio terá, digamos assim, a sua leitura política. O que é que isto pode pesar?
Sim, eu já aqui tinha dito anteriormente que o Sr. Presidente é uma pessoa muito obstinada. E há duas maneiras de impedir esta loucura de ser concretizada. Uma delas é uma das nossas esperanças, que é a questão dos estudos. Eventualmente, se os estudos que forem realizados ditarem um cenário muito delicado, quer tecnicamente, quer financeiramente, podemos ter aí, pelo menos ao nível do parque de estacionamento subterrâneo, um retrocesso. O outro aspecto que é fundamental é a população. Estou em sintonia quando o Francisco diz que a população não pode adormecer nesta fase. Reparem que tudo isto podia ter sido feito ao contrário. Ou seja, antes do concurso, podia ter existido esta auscultação muito abrangente da população, a que os candidatos ao concurso iriam ter necessariamente acesso e até podiam, eventualmente, depois de manifestarem interesse, poderem participar, e recolheriam toda esta informação absolutamente fantástica que ontem vimos lá na Assembleia e, eventualmente, poderiam até aplicar isso nos seus projetos e as ideias, eventualmente, resultariam em propostas completamente distintas da que foi finalizada.
Quanto aos partidos da maioria?
Os partidos da maioria estão reféns daquilo que é a disciplina partidária. Por um lado, por outro lado, estão a dar sinais de alguma fragilidade do ponto de vista da convicção com que estão nesta matéria. Notamos isso de forma obviamente informal, a coisa não é taxativa, não é linear, não é pública, mas nós sentimos que existe ali algum afastamento ou pelo menos algum ceticismo relativamente à viabilidade do projeto e à pertinência do mesmo.
Ernesto Oliveira?
Bem.
O papel dos partidos da maioria nesta questão, eles que fizeram questão de mostrar o seu desconforto.
Bem, mas primeiramente, antes da Assembleia, assistimos à notícia de que o PSD virou as costas a Ribosteves nesta ideia para o Rossio. É importante dizer que parece que a movimentação popular chateia Ribosteves nesta questão. E por isso é importante apelar para amanhã, para a população, se juntar no Rossio num piquenique que vai haver à tarde, para mostrar a indignação que tem-se demonstrado eficaz e que assim talvez consiga evitar esta obra.
Tem mais força o piquenique que os partidos da maioria? Pergunto-lhe assim.
Eu acho que sim.
Acredita mais na força da sociedade civil? Filipe Guerra. Este posicionamento dos partidos da maioria, que é assim aparentemente dúbio, pode ter aqui algum peso ou não na mudança do curso de tudo isto?
Há aqui uma questão em relação a isso que tem que ser colocada, que é nós, deputados municipais, portanto, pessoas que têm mais participação ativa na vida política, são agentes políticos, portanto, e os agentes políticos fazem a sua ação e interagem e combatem e têm as suas divergências perante ideias concretas, factos concretos, decisões políticas. E nesse sentido é particularmente penoso ou difícil, pelo menos para mim, fazer determinadas análises. Porque, francamente, eu não creio que se espere de mim um papel de analista político. E, independentemente da existência de algum desabafo ou estado de alma contracorrente, a verdade é que a análise dos factos não nos permite, neste momento, e friamente, distanciar aquilo que são os partidos políticos daquilo que tem sido a ação de Ribosteves, e da sua maioria, portanto, na sua maioria camarária e na Assembleia Municipal. Se essa situação continuará, bem, isso será será um exercício de futurologia, de adivinhação. Mas a verdade é que a maioria, até ao momento, quer na votação que já houve em relação ao projeto de ideias, quer, por exemplo, também aqui na mesma Terra Nova, há 15 dias atrás, em relação a isto, quem cá esteve a representar o Partido Social Democrata, Esteve com a ideia de Ribosteves, quer dizer. A verdade é que daquilo que são os autarcas de Aveiro, da maioria PS-CDS, portanto, gente eleita, portanto, não se conhece até ao momento, corrijam-me, qualquer cisão. Portanto, agora, se haverá quem tenha um estado de alma diferente, tenha feito um outro desabafo, tudo bem, e em certa medida tudo aquilo que possa contribuir para que esta coisa que lhe chamam a ideia não avance, retroceda, será sempre positivo. Agora, enfim, porque isto também já não é novo, quer dizer, já quando foi o projeto do Alboi, ou quando foi aquela ideia absolutamente mirabolante da ponte sobre o Canal Central, sempre houve, quer dizer, um outro estado de alma e desabafo de discórdia. E não foi por causa disso que os projetos deixaram de seguir para a frente. No caso, o Alboi foi para a frente, e com os tristes resultados que se conhece. No caso do Canal Central, apesar de tudo, não foi para a frente, mas também não creio que tenha sido necessariamente por causa disso. E já na altura, o tom da discussão foi este. Era a teimosia contra os argumentos. Foi exatamente assim que no caso do Alboi, enfim, ficou o que ficou. No caso do Canal Central, felizmente, penso que acima de tudo, por muita incapacidade de quem o queria fazer, não de quem não o queria, não se fez o tal ponto sobre o Canal Central. De maneira que eu procurava colocar a questão, centrar a questão nestes termos. Na necessidade imperiosa, não de explorar qualquer tipo de divisão, mas sim atentar aos factos e procurar sempre permanecer no campo da argumentação inteligível. Porque só por esse caminho é que se de facto efetivamente poderá ganhar, e não com outras formas. Mas é isto, e é um facto. É difícil defender aquele projeto.
Meus caros, passamos da pressão, se quisermos, sobre o autarca de Gaveiro, para a pressão sobre a maioria parlamentar de esquerda, que foi visada por causa da questão da falta de médicos, Nossa Senhora de Fátima, São Jacinto, na semana passada, no Hastear de Bandeira Azul, Rival Esteves falou sobre palhaçada e circo num país que não consegue responder a estas questões. Isto motivou alguma indignação também da parte dos partidos da tal maioria parlamentar de esquerda. Antes de irmos a estes três partidos, se calhar Rui Alvarenga, que me está aqui equidistante, o que é que diria?
Eu relativamente, eu já aqui uma vez disse e vou repetir, não queria fastiar aqui os nossos ouvintes, mas é, a saúde, como uma justiça, como uma educação, tem sofrido isto, esta tendência de a governação ser feita em círculos, em circuitos, em períodos muito curtos. E os governos que sucedem vão desfazendo e vão reconfigurando o que o anterior deixou. E essas alterações vão ser feitas, vão sendo feitas e vão, no fundo, não favorecem o progresso, mas até favorecem a estagnação. O problema existe. Este governo tem responsabilidades, obviamente, notória. Vamos trabalhar a pressão sobre o governo, sobre as entidades centrais, no sentido de reverter a situação. Mas não deixa de ser uma consequência daquilo que foi a política anterior. Porque, recordemos bem, em função da intervenção, o país foi intervencionado. E recordamos muito bem os encerramentos das instituições públicas, a que a área da saúde não ficou...
E o anterior também disse que foi o anterior.
Exatamente, o problema é esse. O problema é que quando há uma reestruturação, normalmente essa reestruturação é quase imposta pelo governo, pelo partido que está a governar no momento.
Mas os cidadãos aqui vão àquela tal questão mais objetiva.
Sim.
Há um médico que sai... É preciso um médico amanhã. Não, lá daqui a um mês ou daqui a dois.
Naturalmente.
Isto, a solução, vamos levar os utentes para o sítio A, B ou C, arranjamos umas carrinhas.
Claro.
Este país, que tipo de resposta é que pode dar? Quem é que deve estar envolvido nisto para responder? Como é que isto deve funcionar?
Eu acho que o Ministério da Saúde tem, obviamente, que pôr cobro a isto e tem que analisar as situações com uma maior proximidade. Sobretudo quando essa reivindicação e essa alerta é transmitido pelos responsáveis políticos locais. Sou Presidente, e eu acredito que o tenha feito, já junto destas entidades todas já requereu esta alteração e algumas medidas para corrigir esta situação. Eu não tenho nenhuma razão para não acreditar que ele o tenha feito. E, portanto, o que nós temos de continuar a fazer é uma pressão no sentido de o Governo analisar a situação e tentar remediar o problema. E eu penso que vai ser certamente possível. Agora, não é bem esta questão, é este Governo, não. Tem sido os governos sucessivos, tem sido este desencontro permanente relativamente a uma área absolutamente estruturante, que tem ditado esta pouca fluidez, este pouco progresso numa área tão delicada como é a área da saúde.
E lá vem outra vez aquela velha questão, Ernesto Oliveira, no país da tecnologia de ponta é preciso uma resposta mais básica e ela não existe. Como é que isto se pode conseguir?
Eu gostaria de começar por fazer uma análise do que se passa no, em Aveiro. Bem, a Nossa Senhora de Fátima existe um médico, segunda à tarde, apenas durante 3 horas. Ou seja, alguém quer levantar uma receita, alguém quer fazer um curativo e não pode. Há uma população envelhecida nesta localidade e o que é que acontece? As pessoas começaram a ser transferidas para os centros de saúde à volta, mas não há transportes. Ribau Esteves não possibilita os transportes com a concessão. Ou seja, o que ele dizia em campanha autárquica, que iam ser transportes de tal qualidade, conforto e segurança, agora não se verifica. O Bloco, em relação a isto, apresentou uma proposta na Assembleia da República para fortalecer os cuidados. Em São Jacinto não há médico, agora já se sabe que vai haver dia 1 de agosto. E não há transportes para as pessoas se deslocarem para outro posto de saúde. E o Bloco também apresentou uma pergunta ao Governo. A nível mais nacional, é certo que não se pode falar dos três partidos de esquerda quando o Bloco faz oposição ao PS em matérias como a saúde. O Bloco teve em discussão a lei de bases, como por exemplo. O PS tem falhado com o Sistema Nacional de Saúde. O PS dá prioridade ao déficit e não ao Sistema Nacional de Saúde. No fundo, não se está muito longe do que foram os cortes do PSD-CDS, do governo anterior, não é? E em Aveiro estamos a assistir a uma consequência dessa situação.
E o Bloco pode fazer alguma coisa atendendo a esse cenário?
O Bloco tem feito pressão, tem estado com a população nos protestos de saúde, mas sim...
Mas não temos pode ir mais longe, não é?
Exato.
Não pode fazer cair o governo por causa de um médico. É a conclusão. Vamos ouvir agora o Francisco Picado sobre esta questão da saúde, que provocou aí também alguma agitação nos últimos dias.
Algumas ideias que obviamente são sensíveis sobre este assunto.
Falou-se também da presença já agora de dirigentes políticos na concentração de São Jacinto, em que a população chamou a atenção para o seu problema.
Claro que é um problema. A rede de cuidados de saúde primários é, diria que, a linha da frente de intervenção junto da população naquilo que são as suas necessidades de primeira instância. E obviamente que aquilo que está a acontecer em São Jacinto e Nossa Senhora de Fátima urge ser corrigido. E eu penso que, obviamente, que os protestos e que a manifestação não caíram em saco roto e, portanto, de alguma forma, talvez não tão rápida quanto se possa desejar, mas penso que, de alguma forma, algumas soluções já estão preconizadas para que essa situação possa ser resolvida. E é efetivamente uma situação que urge ser resolvida. Mas eu gostaria, muitas vezes, gostaria também de transportar isto, não focar isto apenas na saúde, mas transportar isto também para outras áreas. Onde, obviamente, como dizia há pouco o Carlos Teixeira, temos muitas vezes coisas absolutamente fantásticas, mas depois encontramos pelo país situações, diria que não completamente cobertas do ponto de vista daquilo que nós podemos considerar como sendo essencial na saúde, na justiça, na educação, enfim, num conjunto muito vasto de áreas. Agora, eu diria que a quadratura do ciclo verdadeiramente nestes aspectos está, do meu ponto de vista, em encontrar soluções, mas sem esquecer, obviamente, a necessidade de ter um equilíbrio das contas públicas. E, portanto, eu penso que o que o Governo tem tentado fazer é o de encontrar esta quadratura do ciclo, que obviamente não é fácil e cuja resposta, muitas vezes, não passa só por ações do foro do Governo Nacional. Há um conjunto de outras entidades que têm necessariamente que ser envolvidas para que efetivamente consigamos, pelo menos, convergir para este desígnio, que é o de não deixar aquelas questões nós consideramos essenciais, por exemplo, questões de habitação, etc, etc, mas não perdendo de vista, obviamente, o outro lado.
Mas parece ser um país sem agilidade, não é? Sem flexibilidade para resolver. Se é um país que diz, burocraticamente, o médico só pode vir no dia X, porque entretanto está num estágio, porque depois isto, depois aquilo. Isto não devia ser, pergunta assim de desconhecedora, ao jeito quase do hospital de campanha, falta ali alguém, há alguém que está disponível exatamente para este tipo de intervenção, para poder intervir rapidamente.
Pois, eventualmente, eu diria que a solução é quase óbvia, não é? Não há cocas. Diria que depois, obviamente, os processos que estão subjacentes a isso é que muitas vezes, de facto, não permitem. E, como digo, isto é extensível à justiça, a questões de educação, por exemplo. Estamos a ver aqui alguns aspectos que, efetivamente, deveriam, do meu ponto de vista, correr melhor. Agora, não, eu acho que não devemos é perder de vista, se nunca, a questão de enquadrarmos isto num país que depois também possa ter um posicionamento um bocadinho mais confortável do ponto de vista do seu percurso como um todo.
Podemos estar a apontar de novo para a questão da municipalização da área da saúde nos cuidados primários?
É, eventualmente, a questão da descentralização é uma questão que está em cima da mesa, Adrica, há décadas. Não sei se é necessariamente essa a solução, mas diria que também depende do tipo de centralização que
e é preciso que quisermos os fazer disponíveis, claro, também para, claro, portanto, para estarem no mercado.
Agora, é evidente, depois temos várias perspectivas diferentes, como é óbvio, portanto, ou mais diferentes ou menos diferentes, e voltamos sempre à mesma questão, que no fundo faz a diferença entre as diversas ideologias políticas, que tem a ver com o maior ou menor peso do Estado, ou da intervenção do Estado na economia, nos diversos setores. E, portanto, aí sim, se calhar não temos uma convergência de soluções, mas eu diria que o desígnio deverá, enfim, não ser perdido de vista, e obviamente que urge responder a estas questões, e penso que é o que está já preconizado do ponto de vista da resposta, porque efetivamente a rede de cuidados de saúde primários é fundamental para o bom funcionamento.
Filipe Guerra, o Sistema Nacional sentiu esta pressão ou não? Nesta fase em que se falou muito dos partidos, de maioria parlamentar de esquerda?
Não, o PCP não sente essa pressão, porque o PCP não é um partido que tenha tido nesta matéria duas caras, nem tem tido nesta matéria, nem nunca deixou de colocar estas questões da saúde, portanto, como aspectos absolutamente centrais dentro daquilo que é a sua atividade, portanto, em defesa dos interesses da população, dos trabalhadores, enfim, das populações do Conselho de Aveiro, do Distrito e do país. Eu gostaria de começar, só sobre esta questão da saúde, duas ideias muito rápidas. A primeira, independentemente daquilo que são concessões de saúde, ou de concessões daquilo que é, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, e a expressão Serviço Nacional de Saúde já é de si uma ideia, Sistema Nacional de Saúde, como já se aqui ouviu, é outra ideia, mas isso tem a ver, primeiro aspecto que o Governo tem é que é necessário, portanto, cumprir a Constituição da República Portuguesa. Portanto, todos os portugueses têm que ter acesso à saúde. Isto é um aspecto absolutamente essencial. A partir do momento em que isto está colocado do ponto de vista e é uma matéria com dignidade constitucional, os governos da República, portanto, e os agentes políticos têm é que, portanto, zelar por isso. Segunda ideia, a ideia das contas públicas como aparente inimigo ou aparente adversário daquilo que possa ser um Serviço Nacional Público universal e gratuito, conforme está, portanto, na Constituição. É uma ideia que nos parece, não nos parece justa, e parece-nos uma esquiva ao problema. Porque a verdade é que as contas públicas do nosso país não podem servir de desculpa para que sejam negados aos nossos cidadãos, portanto, o acesso a direitos fundamentais, e francamente não estou a ver nenhum mais fundamental que a saúde, porque é o único que coloca em causa a própria vida humana. Nesse sentido, estranhamos que haja dinheiro para entregar à banca, sempre que a banca quer, mas, por exemplo, depois, se é preciso dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, parece que ele não existe. Da mesma forma que nos parece absolutamente, e aqui começamos a entrar no cerne da questão, que é o facto de, em torno do Serviço Nacional de Saúde e da própria matéria da saúde do nosso país, hoje em dia, existirem um conjunto de movimentações que se movimentam dentro da área da saúde, cujo principal foco não é, portanto, dotar o país de um Serviço Nacional de Saúde, mas sim transformar, portanto, o Serviço Nacional de Saúde num verdadeiro Sistema Nacional de Saúde, onde, naturalmente, os privados intervêm e são um elemento decisivo, com o objetivo do lucro, puro e simples. Aquilo que nós assistimos hoje em dia é, portanto, um Serviço Nacional de Saúde que vai sendo descaracterizado e reduzido. Aquilo que vemos no Hospital de Aveiro com a perda de valências, com a perda de pessoal médico, que depois, naturalmente, se alastra também com, nas situações que nós vimos aqui hoje, como, por exemplo, a Nossa Senhora de Fátima, com um médico que está lá um par de horas por semana, ou o facto de São Jacinto, onde o médico já lá não está sequer, eventualmente voltará. Tudo isto são sinais de uma degradação do Serviço Nacional de Saúde, uma degradação que não é inocente, nem é desconhecida, e que tem, de facto, agentes e protagonistas políticos e partidos políticos que, ao longo dos últimos anos, têm sempre caminhado nesse sentido. Falamos dos governos do PS, do PSD e do CDS. E, infelizmente, o nosso país, de facto, tem hoje uma realidade no setor de saúde de populações envelhecidas, abandonadas, no caso das instituições do interior, no litoral, portanto, unidades públicas de saúde com muitas dificuldades para dar resposta, porque perderam valências, porque perderam pessoal médico, e simultaneamente temos, portanto, negócios muito e altamente lucrativos na área do setor privado de saúde. Em Aveiro é sabido que ainda agora vai ser inaugurado mais um novo hospital, vai ser inaugurado, não é agora, mas vai ser daqui a pouco tempo ali junto da Policlínica, mais um novo hospital privado, que será, como todos os outros, financiado também com dinheiros públicos, via ADSE, enfim, via uma série de mecanismos. E esta questão tem que ser desmascarada. Da mesma forma, tem de ser desmascarada aquilo que são as portas giratórias que existem dentro deste setor, portanto, do setor da saúde, em que temos gente que vai diretamente de ministro ou deputado de alguns partidos para os conselhos de administração dos grupos privados que estão nesta área da saúde. Mas eu, sobre esta questão, voltava agora aqui à questão de Aveiro e o que está aqui a passar. Nós, no PCP, temos colocado esta questão persistentemente. Na penúltima Assembleia Municipal alertámos e avisámos para a situação de São Jacinto e o que lá estaria a passar. Na altura o Sr. Presidente da Câmara fez a resposta, que é a resposta que ele voltou a dar a semana passada de uma forma deselegante e que apenas envergonha a instituição que ele representa, e a ele próprio, eventualmente. A resposta que ele deu foi: os senhores agora são governo, os senhores agora resolvam o problema. Na verdade, não é bem que as coisas se colocam. Naturalmente, ninguém coloca no orçamento de Estado verba para o médico na unidade de saúde. Não é assim que as coisas se resolvem. Nós colocámos a necessidade, portanto, da intervenção do Presidente da Câmara nesta matéria. Apresentámos, portanto, perguntas ao Governo e iremos apresentar um projeto de resolução em relação às questões concretas do município de Aveiro. Da mesma forma que temos apresentado, em sede do Orçamento de Estado, a possibilidade de alocar maiores verbas, não ao médico em concreto, mas ao setor da saúde. Infelizmente nem sempre têm vingado as nossas propostas, enfim, é a correlação de forças que existe, e há outros que têm outras prioridades políticas, que não são necessariamente a valorização e dignificação do Serviço Nacional de Saúde. Mas pronto, nós da nossa parte mantemos o compromisso com as populações, estivemos presentes ontem, estaremos presentes hoje, estaremos presentes também amanhã. Esta questão é absolutamente decisiva naquilo que é, portanto, o desenvolvimento do nosso país.
Meus caros, estamos em cima do meio-dia, temos ainda aqui 2-3 minutinhos para gerir o último programa antes de férias. É também um clássico, antes de fecharmos estes programas, qual é a vossa expectativa para o que tem aí pela frente, pelo menos estes 2 meses, 8 semanas, julho e agosto? Uma época sossegada, agitada politicamente, o que é que vos parece?
Essa época costuma ser apelidada de Silly Season.
Também já foi época de incêndios. Também
provavelmente é aquilo que, enfim, que irá ter-se perspectiva neste futuro. A atividade política formal do ponto de vista das reuniões, enfim, terminará no mês presente ou no início do próximo mês, e o país tem obviamente tendência
a um abrandamento.
Obviamente que há aqui questões que se colocam sempre nesta altura, a época dos fogos ou a questão da prevenção.
Agora a época do Mundial de Futebol também.
Os fogos, sim. Portanto, diria que, enfim, não se perspectiva no imediato.
Grande agitação.
Ou esperemos que, pelo menos, do ponto de vista dos fogos, não se perspectiva no imediato um cenário semelhante àquilo que ocorreu, obviamente, no ano passado. Enfim, quanto ao resto, diria que...
Rui, uma época tranquila,
sim,
é a expectativa,
sim, claro,
do PAN?
Claro. Sim, naturalmente, a nível nacional, eventualmente, poderíamos ter esta questão dos fogos em permanente discussão, ou pelo menos uma atenção particular em função do que aconteceu no ano passado. Creio que esta discussão relativamente ao Rocio se vai ainda prolongar por mais uma ou duas semanas, mas depois, enfim, nós sabemos que as prioridades passam a ser outras, Mas eu penso que a discussão política existirá sempre, informalmente, na comunidade civil, mesmo no seio de cada um dos partidos. Essa capacidade de reunião e discussão e de debate vai subsistir, obviamente. Agora, não terá este formalismo das assembleias e dos órgãos de representação e de decisão.
Ernesto, verão quente ou nem por isso?
Sim, acho que o que vai ser um tema quente e vai continuar, se calhar mais que duas, três semanas, vai ser o tema do Rocio. É isso que a vontade da população está a demonstrar e de resto não tenho nenhuma especulação.
Filipe Guerra?
Espero que o país não encerre para férias, do ponto de vista também daquilo que é a política. Porque a verdade é que há muitas irrelevantes questões, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista nacional, que merecem intervenção, portanto, da população, portanto, de todos os interessados. A questão do Rocio, naturalmente, irá continuar mais algum tempo. Mas também a questão que já aqui foi colocada, portanto, daquilo que poderá acontecer este verão com os fogos, a situação e as soluções que foram encontradas desde o último verão-outono, estão longe de ter resolvido aquilo que são os problemas centrais da floresta. Portanto, uma situação climatérica favorável pode dar origem a novos problemas graves. Nós, da nossa parte, preocupamos-nos muito essa circunstância. Mas já há outras matérias muito relevantes. Vai ser agora brevemente votada na Assembleia da República um conjunto de alterações na legislação laboral acordadas entre o Governo, a UGT e os patrões, que não são positivos para os trabalhadores portugueses e que merecem, portanto, uma resposta dos trabalhadores. Há questões relacionadas com o mundo laboral, enfim, muitas, muitas, muitas matérias e muitas lutas em que o PCP naturalmente também terá a sua posição e tomará parte e para o qual também apela à intervenção das populações. E não seria a primeira vez que é precisamente nestas alturas de aparente menor tensão política que são feitas as maiores atrocidades. Portanto, da nossa parte, muita atenção, muita vigilância e muita intervenção. Eu terminava só querendo dizer só uma coisinha muito breve. Fechamos um ciclo, salvo seja, não querendo encerrar nada naturalmente, mas fechando, portanto, para férias, gostaria de dar os parabéns à Rádio Terra Nova por nos dar a possibilidade de participar mais uma vez ao longo do ano neste debate, um debate com um grande valor democrático, com tradição também naquilo que é a vida política do nosso Conselho de Aveiro, e é de facto, a Rádio Terra Nova marca-se também como um espaço aberto ao pluralismo político, à pluralidade de ideias, valorizando, portanto, aquilo que são os valores democráticos e porque, infelizmente, é dos poucos sítios onde ainda temos disto. Gostaria de, portanto, vos dar os parabéns por isso.
Não é mais do que o papel de um órgão de comunicação, portanto, tudo dentro da normalidade. Vou dizer boas férias, mas creio que não será propriamente literal, porque não são 2 meses de descanso. Lá para finais de agosto, inícios de setembro, cá estaremos de regresso e durante este tempo, com a atualidade informativa do dia-a-dia, vamos também acompanhando tudo o que se passa, não só em Aveiro, mas na região. Bom fim de semana para todos.